Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, eu sou o José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a vocês, eu sou Ana Raquel Macedo e a gente começa o programa de hoje com uma homenagem e ao mesmo tempo uma reflexão.
31 de agosto de 1981. Esta data é simbólica na história da preservação ambiental no Brasil. Há quase 30 anos, entrava em vigor a Lei 6938, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente e começou a formar a base legal para as ideias de sustentabilidade que ainda davam os primeiros passos no mundo. A lei diz textualmente que o objetivo da Política Nacional é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico.
Foi esta mesma lei que criou o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e instituiu o SISNAMA, o Sistema Nacional composto por órgãos e entidades ambientais de União, estados e municípios. Ela também deixou claro alguns dos instrumentos para a ação efetiva do poder público, como, por exemplo, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a criação de reservas e estações ecológicas.
A Política Nacional foi aprovada pelo Congresso Nacional depois de intensa negociação comandada pelo então secretário especial de Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto. Naquela época, esse era o cargo mais importante da área ambiental, já que o país ainda nem sonhava em ter um ministério específico para a área. Ele ficou 12 anos à frente da secretaria, de 1974 a 86, e informalmente é considerado o primeiro ministro do Meio Ambiente do Brasil. Hoje, com 89 anos de idade, Paulo Nogueira Neto relembra a dificuldade de abordar o tema 3 décadas atrás.
Eu acho que a principal diferença era que o respeitável público, como se dizia antigamente, não sabia o que era meio ambiente. Eles pensaram, meio o quê? Ambiente? Como é que é isso? Então, a ignorância desses assuntos era enorme, né? Então, nossa primeira missão foi divulgar perante as autoridades os problemas ambientais, de poluição, desmatamentos, etc.
Paulo Nogueira Neto conta que a estrutura da Secretaria Especial era mínima, apenas 5 servidores federais para cuidar do meio ambiente do país inteiro. Só mesmo um trabalho quase missionário de conscientização poderia quebrar paradigmas e mudar a mentalidade de que a proteção ambiental era prejudicial ao desenvolvimento econômico.
A coisa chegou a um ponto em que um dos jornais de Goiás publicou uma meia página mostrando uma chaminé soltando fumaça e escrito em letras grandes: traga para Goiás a sua poluição. Foi um esforço missionário. Nós tínhamos que mostrar para as pessoas que era necessário, indispensável mesmo, ter também um meio ambiente bem organizado. Quando as pessoas foram tomando consciência de que a boa qualidade de vida depende de um bom meio ambiente, um meio ambiente bem utilizado e um meio ambiente de um bom padrão, então aí começamos a receber mais gente e foi um crescimento que continua até os dias de hoje.
Paulo Nogueira Neto comemora os 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente em um misto de alegria e preocupação. Ele avalia, por exemplo, que a atual legislação não reflete os reais perigos do aquecimento global. Nogueira Neto também manifestou temor com o futuro da floresta amazônica diante de possíveis mudanças no Código Florestal em análise no Congresso. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem a mesma opinião. Para ela, há um risco claro de desmonte do CONAMA e de mudanças perigosas nas competências do IBAMA quanto ao licenciamento ambiental.
Lamentavelmente, nesses 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente, o que a gente está vendo não é um esforço de implementação dessa lei, que é muito boa. É um esforço para retroceder na lei. É como se as pessoas, em lugar de passar no teste, estivessem querendo mudar o teste. Então, nesse momento, é fundamental que a sociedade brasileira perceba que a legislação ambiental brasileira é uma conquista da própria sociedade e que não se pode, em pleno século XXI, admitir qualquer forma de retrocesso como esse que estão querendo patrocinar com a mudança no Código Florestal. Então, esses 30 anos, tem celebração? Tem celebração. mas principalmente tem estado de alerta.
Marina Silva destaca ainda que as bases propostas na lei de 1981 fundamentaram o artigo da Constituição Federal que trata do meio ambiente e outras normas que vieram mais tarde, como a Lei de Crimes Ambientais, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a Lei Nacional de Recursos Hídricos. O desafio agora, segundo Marina, é garantir o cumprimento efetivo da legislação.
Os 30 anos da Política Nacional de Meio Ambiente serão lembrados em seminários, conferências e outros eventos em vários pontos do país. A OAB do Paraná já vem promovendo um curso sobre o tema ao longo deste mês. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais marcou para hoje uma série de debates na sede do CREA, em Belo Horizonte. E o Ministério do Meio Ambiente vai celebrar a data com uma reunião especial do CONAMA na quarta-feira.
E no Senado, a entrega do relatório do novo Código Florestal na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada para esta quarta-feira. Como deve haver pedido de vista, a votação só poderá acontecer a partir do dia 6 de setembro. Na semana passada, o relator da matéria, senador Luiz Henrique Silveira, do PMDB catarinense, discutiu o tema com ex-ministros do Meio Ambiente e da Agricultura. O relatório vai se limitar à análise da constitucionalidade da matéria. O mérito será posteriormente analisado nas comissões de Ciência e Tecnologia, de Agricultura e de Meio Ambiente do Senado.
E por falar em ministros, na última semana, os ministros do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, estiveram na Câmara para explicar a ocupação ilegal de terras em áreas de proteção e a venda irregular de lotes destinados à reforma agrária. O repórter da Rádio Câmara, Luiz Cláudio Canuto, acompanhou o debate e tem os detalhes.
Dois ministros de Estado aceitaram o convite da Câmara para esclarecer denúncias de ocupação irregular de terras veiculadas no programa Fantástico da Rede Globo no final de julho. São construções em Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro, e às margens do Rio Preguiça, no Maranhão, além de desmatamento e aterros irregulares na cidade paulista de São Sebastião e a construção de dois hotéis em Campos do Jordão, em topos de morro e próximos a nascentes. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, fez na Comissão de Fiscalização Financeira um histórico dos casos analisados pela Justiça e esclareceu que as autorizações para construção em APAS, áreas de proteção ambiental, não partem do governo federal, e sim de órgãos estaduais e municipais.
O licenciamento é de competência dos estados. Cabe à União situações específicas. Está na lei. Como a competência de supressão de vegetação, também é do Estado pela Lei de Florestas Públicas, aprovada por essa casa em 2006.
A ministra do Meio Ambiente explicou que a fiscalização ambiental no Brasil é complexa e envolve não só a área de meio ambiente, mas também a Polícia Federal, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército e as polícias civis e militares de cada estado. O IBAMA conta com 1.300 fiscais e o Instituto Chico Mendes com 4 mil pessoas, sendo 2 mil brigadistas de incêndio, que também fiscalizam. Em outra denúncia da Rede Globo, lotes destinados à reforma agrária, que não podem ser vendidos, teriam sido negociados com a conivência de funcionários do INCRA, em troca de propina. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, esses episódios de uso indevido vão parar na justiça. E o presidente do INCRA, Celso Lacerda, afirma: o órgão já tomou providências sobre a denúncia.
Só que isso tem um processo legal. A gente não pode ir lá, nós não temos o poder de polícia de chegar lá e reintegrar a posse de uma pessoa. A gente tem que notificar, dar um prazo para ela fazer uma justificativa, analisar a justificativa, depois, não concordando, a gente dá um prazo para se retirar, e não concordando tem que ajuizar uma ação de reintegração de posse, que muitas vezes vocês viram no caso da Bahia, aí, que já faz 4 anos que essas ações estão ajuizadas ainda sem sentença.
O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, sugeriu a criação de uma CPI para investigar as denúncias de ocupação irregular de áreas de proteção ambiental. Já o líder do PT, deputado Paulo Teixeira, afirmou que o governo tem tomado providências para resolver os problemas. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O planeta tem mais de 8 milhões de espécies. O cálculo é o mais preciso apresentado até hoje, como você confere com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU.
Um estudo revelou que o mundo tem 8 milhões e 700 mil espécies. O dado faz parte de uma pesquisa apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. Segundo o estudo divulgado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, o cálculo é o mais preciso já divulgado. O estudo deixou de fora bactérias e outros tipos de micro-organismos. Ao todo, são 6 milhões e meio de espécies na Terra e 2 milhões e 200 mil nas profundezas dos oceanos. Aproximadamente 1 milhão e 200 mil espécies já foram formalmente descritas, na maioria criaturas terrestres. A pesquisa aponta a existência de espécies que ainda devem ser descobertas, descritas ou catalogadas. Até a publicação do estudo, se acreditava que as espécies variavam entre 3 milhões a 100 milhões. De acordo com Pinuma, o fato destas terem sido baseadas em palpites e opiniões de especialistas não permitia a validação dos dados. Os autores do novo estudo apontaram um total estimado de espécies para 8 milhões e 700 mil ao identificarem padrões que agrupam as formas de vida em uma hierarquia piramidal, classificando as espécies de acordo com gênero, família, ordem, classe, reino e domínio. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
A possibilidade de exploração de petróleo no entorno do Parque Marinho de Abrolhos preocupa ambientalistas. O Greenpeace está em campanha pela moratória da atividade petrolífera na região. Acompanhe no próximo bloco. A gente volta já.
Salão Verde.